Voltamos, 9h18. Panorama Agropecuário com a força que vem do campo. Aqui temos a parceria da Agromex Produtos Agrícolas, Rural Gel, Georreferenciamento, JB Negócios Rurais, Planagro e também Cotribá, na força do Panorama Agropecuário. Agora são 9h18 e o nosso próximo entrevistado já está aqui com a gente, porque nós vamos falar hoje aqui dentro do programa aquele assunto que tem sido a pauta, né, dos produtores rurais, inclusive nesse momento vários produtores rurais nas estradas aqui da nossa região. Temos manifestação em Quaraí, manifestação aqui em Santana do Livramento e uma grande mobilização marcada aqui para Dom Pedrito na manhã de hoje. E eu vou conversar agora com o presidente da Farsul, Gideão Pereira, que mais uma vez atendeu o chamado aqui da Rádio RCC para estar conversando com os produtores rurais aqui de Livramento e toda a nossa região da fronteira. Presidente Gideão, seja bem-vindo aqui na Rádio RCC mais uma vez.
Bom dia, Matias. Não sei como é que tá o meu som.
Tá especial, tá muito bom.
Então tá. É um prazer conversar contigo nessa manhã fria, aqui da nossa metade sul do Rio Grande, de Livramento, e estou à tua disposição.
Presidente, deu muita movimentação, né, sobre o tema da securitização. Acho que a gente pode começar a nossa fala por aí, porque tenho certeza que o senhor tem a contribuição e a Farsul nesse sentido não tem enfrouxado o garrão, digamos assim, como diz o gaúcho, né? A gente tem acompanhado muito de perto essa peleia, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo enquanto federação. E o que o senhor pode nos atualizar nesta manhã de sábado, hoje, dia 7 de junho já?
Perfeito. Estamos sim com uma dificuldade imensa no estado do Rio Grande do Sul. Realmente está acima de qualquer expectativa tudo que está acontecendo, porque mais uma vez tivemos uma safra altamente frustrada. Nós devemos de ter deixado de colher aí qualquer coisa entre 10 e 11 milhões de toneladas de soja, o que é mais, é muito dinheiro. E se nós acumularmos de 2020 a 2025, com as quatro grandes secas e duas enchentes que tivemos, deixou de circular pelo bolso do produtor rural gaúcho qualquer coisa em torno de 200 bilhões de reais. Isso evidentemente que traz uma crise aos nossos bolsos, onde eu me incluo também por ser produtor rural, uma crise que não tivemos precedentes na nossa história recente. A última vez, há 25 anos atrás, foi a securitização, que ela foi de nível nacional. Hoje se está tentando uma nova securitização e nós não vemos nenhum caminho plausível que não seja um alongamento muito, muito amplo das dívidas dos produtores rurais, se quisermos continuar com a agricultura no estado do Rio Grande do Sul. Então estão surgindo os movimentos muito bem, eu diria assim, é bom que isso aconteça, porque são movimentos independentes, dias passados, em todos os municípios. É uma manifestação autônoma dos produtores rurais, cada um seguindo a sua orientação local, mas de qualquer maneira apoiando sim as entidades para que as coisas possam acontecer. Porque é bom que se diga, Matias, as entidades, e aí eu ponho Farsul, eu ponho FETAG, que são as duas grandes entidades representativas dos produtores rurais, dos pequenos, dos médios e dos grandes, não tem a caneta na mão para a solução. Isso é uma verdade. Não é? Mas, de qualquer maneira, estamos muito atentos e trabalhando, e não só este ano. Nós estamos trabalhando na questão do endividamento agrícola desde o ano passado. O que não queríamos, não esperávamos e não desejávamos era que tenha acontecido uma outra seca que nos colheu este ano algo em torno de 11 milhões de toneladas. Então, realmente, estamos vivendo uma situação, eu diria que dramática para o produtor rural.
É importante essa sua fala, presidente, porque a gente acompanhou na semana passada aqui a mobilização em Santana do Livramento, e quando o senhor disse que é um movimento espontâneo dos produtores, dos agricultores, a gente pode ver isso na prática, né? A gente acompanhou aqui em dois pontos em Livramento, depois fomos até Rosário do Sul, e vimos que, por exemplo, famílias de produtores ali, nós fomos num ponto em que a família família e os vizinhos, digamos assim, se reuniram e foram para a faixa prestar apoio, né, ao movimento, né? Então tu mostra que realmente o campo está pedindo socorro, né, por conta desse de toda essa questão que o senhor acabou de nos falar. Imagina deixar de circular em torno de 200 bilhões do nosso agronegócio gaúcho. É um meio que gera uma riqueza enorme para o nosso estado e, como o senhor disse, vem sofrendo muito, né?
Sem dúvida nenhuma, Matias. E o que só nos preocupa um pouco é que algum movimento possa escapar a razoabilidade, uhum, e atrapalhar demais, vamos dizer assim, o trânsito. Até agora está muito ordeiro, são alguns movimentos desses estão fazendo interrupções muito rápidas, o que é tolerável pela população. O que nós não podemos é deixar entornar o caldo e a população virar contra o produtor rural.
Claro.
Então nós temos que ter uma dosimetria. Mas, de qualquer maneira, Matias, que é o que interessa aos produtores da nossa da região onde atinge a RCC, é que nós não temos só o caminho da securitização,
uhum,
que é o PL do senador Luiz Carlos, grande senador Luiz Carlos Rand, em passagem, que apresentou um PL de securitização no Congresso Nacional, já foi aprovado pela Comissão de Agricultura, mas ele tem ainda um caminho bastante longo. Talvez ele não vá ter, vou dizer, tempo de acudir os produtores rurais no curto prazo, mas
sim,
é louvável, é um belíssimo trabalho do senador, sem dúvida nenhuma, e nós, como Federação da Agricultura, estamos apoiando, sim, o PL da securitização, mas não é o único caminho. A nossa Federação da Agricultura, a FARSUL,
uhum,
descobriu outro caminho também, e foi uma descoberta nossa, FARSUL.
Olha aí.
Que é o Fundo Social, é o recurso do Fundo Social do Pré-Sal, que, entre outras medidas, e também é mérito também de outro grande político do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, o Augusto Nardes, que nos abriu as portas do TCU, nos colocou lá dentro conseguimos, com o TCU, esmiuçar, esse é o termo, como é que se poderia usar os recursos do pré-sal, do Fundo Social, que, entre outras coisas, outras finalidades deste recurso, é para minimizar ou mitigar os prejuízos das alterações climáticas. Ele só tem que ser um fundo que tem que ser remunerado, evidentemente, não fala qual é a remuneração e também não fala que tem o prazo, mas tem que ser devolvido ao Fundo Social, ele tem que ser pago.
Sim, um empréstimo. Bom, seria o quase...
Exatamente. Uhum. Nós pegamos esta solução, juntamente com ele, ministro, lá, levamos ao ministro Haddad, que não nos recebeu nesse dia, porque o presidente da República o havia chamado. Apenas depois nós o encontramos na porta, eu estou falando isso de 60 dias atrás ou mais até, e levamos, e quem nos atendeu foi o Dario Durigan, que é o segundo na hierarquia do Ministério da Fazenda, onde o Dario Durigan nos colocou que era algo exequível.
Uhum.
Porque veja bem,
perfeito,
a quantidade de recursos que nós precisamos para alongar, e alongar mesmo, nós estamos falando em 20 anos, porque se menos que isso não resolve a vida de ninguém. O ano passado já foi dado 4 anos, 5 anos, teve algum recurso, 5.800 do BNDES, e não foi suficiente. Apenas nós fizemos um paliativo para que o produtor pudesse plantar. Não esperávamos a frustração que houve de grande magnitude este ano no estado, que agravou a situação. Bom, voltamos ao tema. Achou exequível, aí o governo até de certa maneira se surpreendeu, porque nós tínhamos esmiuçado isso lá no Tribunal de Contas da União, coisa da FARSUL, com o nosso economista Antônio da Luz, onde eu estava junto, participei ativamente junto com o ministro Nardes, levamos, e o próprio Dario Durigan, isto é factível, ele nos disse, isto é factível. Para surpresa nossa, 2 semanas depois, fizeram a medida provisória, retiraram 15 bilhões do Fundo Social e largaram no Minha Casa Minha Vida. Mas a previsão é que este fundo arrecade até o fim do ano 53 bilhões de reais. Veja bem, é muito, e o ano que vem é coisa acima de 100 bilhões de reais. Ele vai numa progressão quase que geométrica, a arrecadação deste recurso do petróleo para este fundo social. Bom, então nós estamos pressionando por este caminho. Diz o ministro da Agricultura que tem um outro fundo também, que não é do nosso conhecimento, e que é um fundo clima do BNDES. Uhum. Não é do nosso conhecimento. Mas, de qualquer maneira, nós já levamos isso aí, estamos trabalhando neste tema, e esta semana o Ministério da Agricultura já está nomeando, e nós estamos pressionando, o ministro está lá em Paris, dia de passagem, ele deve chegar terça-feira, quarta-feira da manhã nós já vamos fazer contato para marcar a reunião o mais breve possível, porque eles já estão nomeando quais as entidades, quais as estruturas que farão parte do grupo de trabalho, do grupo de trabalho, para ver qual o caminho a ser seguido, porque algum caminho terá que ser seguido e não resolve mais o que se fez no ano passado. 4 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, não resolve mais a situação dos produtores. Muito bem. Quais são as entidades? Além do Ministério da Agricultura, além do Ministério da Fazenda, além da Câmara do Senado e da Câmara Federal, que estarão representadas, quais são as entidades? OCB, FAMURS, CNA, que é nossa, e FARSUL. E eu já nomeei e já mandei para o Ministério da Agricultura o nome das pessoas que estarão participando junto pela Federação da Agricultura, que será evidentemente o quadro de economistas da FARSUL, que estará para e passo. Agora nós já só precisamos o imediatismo desta reunião, estamos forçando o Ministério, porque os produtores não estão conseguindo mais rolar os seus problemas. Estão ficando endividados, estão ficando inadimplentes, e esse é o pior dos mundos, tanto para o produtor como para o sistema financeiro, que também está exaurido. Bom, é bom que se diga que esta resolução que saiu do Conselho Monetário Nacional, que foi arrancada já a forceps, eu diria assim, como é que ela aconteceu? E é bom que todos saibam. Nós estávamos esperando para 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, a resolução do Conselho Monetário Nacional. Todo mundo esperando para que as vencimentos agora do dia 30 de maio, que já passou, não pegasse o produtor e não deixasse produtores inadimplentes.
Sim.
E fomos frustrados porque essa solução não saiu. O que fizemos? Fomos ao governo do estado, Eduardo Leite, a FARSUL foi lá, onde eu estava, evidentemente, eu estava lá, foi algo que nós levamos ao governador e disse: governador, o senhor tem o dinheiro do FUNRIGS. O que é o FUNRIGS? É o Fundo de Catástrofe do Rio Grande do Sul, que é o recurso que ele deve para a nação, para a federação, e que não repassa, e que ele pode usar por um período aí, justamente para a mitigação dos impactos climáticos, a mesma coisa. Bom, dias passados, o governador topou, isso custaria por um ano algo entre mais ou menos em torno de 136 milhões de reais, se não me equivoco. O governador convocou a secretária de Fazenda, a Priscila, juntamente com a equipe da Fazenda, mais equipe de governo e PGR, estudaram a situação e viram que era factível. Aí foram para Brasília, onde foi a secretária de Fazenda, onde foi o secretário da Agricultura, de Wilson Brom, onde estava lá o Antônio da Luz pela FARSUL, sempre a FARSUL, diga-se passagem, onde colocaram isto para o Guilherme Campos, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Aí ele achou muito bom de saída: ah, não, isso é uma coisa boa, o governo está se envolvendo, daqui a pouco parou, não, oxalá, isso é um tapa na cara do governo. Bom, interprete como quiserem, porque aí entram as questões políticas, ideológicas, que atrapalham demais as nossas questões, evidentemente, e aí resolveram rapidamente, resolveram e fizeram esse voto do Conselho Monetário Nacional, que saiu, mas assim mesmo ele saiu capenga. E ele também só contempla os recursos controlados, não os recursos livres. Olha bem, o grande defeito deste Plano Agrícola Nacional. O ano passado o governo anunciou aos sete ventos, aos cinco ventos, seja lá os ventos que quisermos, Matias, anunciou o maior plano agrícola da história do Brasil. Merece crítica, porque eles deveriam ter anunciado não 400 bilhões de reais, mas um trilhão de reais. Por quê? Porque apenas 25% deste valor e que eram de recursos controlados.
Uhum.
Olha bem, com juros subsidiados. O resto é mercado livre. Agora, o resto, o produtor chega lá e vai pagar juros de mercado. 18%, 20%, 22%, 24%, conforme o humor do agente financeiro. Então, realmente, é um plano agrícola capenga. E quando vem o problema, eles só querem resolver o problema dos recursos controlados, não dos recursos livres. E esse é um dos problemas sérios que nós estamos enfrentando hoje.
Sem dúvida.
De passagem. Então, continuamos trabalhando nesta situação para minimizar os impactos e tudo que vem saindo até agora, por este outro lado, fora do PL.
Uhum. Uma alternativa. Claro.
E com uma alternativa que nos parece até mais viável.
Perfeito.
Porque ela depende da caneta do presidente da República, depende da caneta do ministro Haddad, depende da caneta do ministro da Agricultura. Não depende do Congresso Nacional, porque é muito complexo aquele caminho do PL, porque sabemos, a claro. Outra securitização, nós fomos resolvê-la, levou muito tempo para resolver tudo isso, e o produtor não tem fôlego para aguentar, e a próxima safra já está aí. Dias passados. Então, o que estamos pedindo? Que é o que os produtores querem saber. E já aproveitamos o teu veículo de comunicação, agora ao meio-dia eu vou estar no movimento ali de Dom Pedrito, estou indo ali, porque eu estou em Bagé nesse momento, eu cheguei ontem de Porto Alegre. Bom, o que a Farsul está pedindo? 20 anos de prazo. Por que 20 anos de prazo? Porque o produtor tem que melhorar a capacidade de pagamento dele, porque do jeito que está hoje ele não acessa absolutamente nada. Contempla também, nós estamos pedindo, que o PL não contempla, é pegar o endividamento dos produtores que ele tem junto à cooperativa, junto à cerealista, junto à revenda de produtos químicos, e traz para um bojo só. O PL não contempla isso aí. O PL vê exclusivamente a dívida do produtor com o sistema financeiro. Então estamos pedindo isso aí, juro de um dígito, veja bem, que aí é o recurso do Fundo Social, juro de um dígito, e rolar isso aí por 20 anos. Porque também temos que olhar outra coisa, Matias, que nós fomos muito cobrados em todas as reuniões que fizemos pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Fazenda, diga-se passagem, e até pelo Banco Central. Muito bem, e se resolvemos o problema dos agricultores gaúchos, o que vocês vão fazer daqui para frente? Para enfrentar a mudança climática.
Claro.
Matias, gostemos ou não,
tá,
acreditemos
aí,
ou não, sejamos negacionistas ou não, uhum, nós estamos com uma mudança climática em cima do estado do Rio Grande do Sul, que é o epicentro desta crise toda na América do Sul, penso eu.
Né? Sem dúvida.
O que nos aconteceu, vem acontecendo.
Realidade.
Nós temos que escutar. Exatamente. Então, o produtor vai ter que pensar em investir. Agora, investir em irrigação, em calcário de uso profundidade, não é pouca coisa, se fala de 8 a 10 toneladas por hectare, não é pouca, mas tudo é investimento. E como é que eu vou chegar e dizer pro produtor, tu tem que investir em irrigação, tu tem que investir em calcário, seja lá o que for, se o produtor tá pelado,
sim,
tá sem dinheiro, tá sem recurso? Não pode, evidente, e por isso os 20 anos de prazo. Se eu tenho 20 anos de prazo, diga-se passagem, a capacidade do pagamento do produtor se multiplica, e aí ele pode acessar a novos créditos para minimizar os impactos futuros. E é isso que nós temos colocado ao governo, para ele se sensibilizar e buscar esta fonte de recurso e colocar no bolso do produtor. Não é pouco dinheiro, não é pouco dinheiro, é muito recurso, mas este fundo social existe e temos que trabalhar por aí, porque a outra alternativa seriam letras do Tesouro Nacional, que já vai ferir ainda mais um arcabouço fiscal que já está ferido. Veja bem, uhum, a dificuldade que nós temos no nosso país pelo tipo de administração que hoje estamos vivenciando aqui. Então, essas são as realidades que temos para comunicar aos nossos produtores de toda a região, e é o que estaremos fazendo nos próximos dias. Na próxima terça-feira, estaremos reunidos com todos na Farsul, estaremos reunindo lá todo o sistema financeiro gaúcho, que está muito preocupado.
Sim.
Vai estar lá Banco do Brasil, Sistema Sicredi, Banrisul, Bradesco e os outros bancos. juntamente com a secretária, Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, nós, Farsul, para tentarmos melhorar e pedirmos um novo voto do Conselho Monetário Nacional para reestruturar um pouco mais de acordo também com a necessidade do sistema financeiro, que está também muito, muito preocupado com essa crise do Estado do Rio Grande do Sul.
Presidente Deão, da Farsul, conversando com a gente nessa manhã, nos trazendo esses esclarecimentos e tenho certeza notícias em primeira mão aqui na Rádio RCC-FM. Presidente, eu lhe pergunto ainda no finalzinho da nossa conversa aqui, de que modo, né, esses recursos chegariam ao produtor através de um crédito especial, através e quem controlaria esses recursos, né? Seria criado, por exemplo, uma comissão para gerir esses fundos, tanto no Estado como no país?
Olha, justamente tu tá me perguntando coisas que eu não sei te responder.
Perfeito.
Por isso é que foi construída este grupo.
É uma possibilidade. Perfeito.
Este grupo que é para estudar quais medidas, qual será o recurso.
Ok.
Da onde virá o recurso e como será gerenciado ou gerido. Então, isto já é trabalho deste grupo,
claro.
E esperamos que o Ministério da Agricultura convoque o mais rapidamente possível para começar esse trabalho. Então, eu não tenho esta definição e não seria liviano, Matias, claro. Principalmente porque estou te dando quase que em primeira mão.
Pois é uma notícia em primeira mão.
Exatamente, todos esses caminhos que nós vamos tomar. Mas eu quero frisar mais uma coisa que eu acho de extrema importância. Precisamos ter uma unidade de pensamento, ou seja pelo PL, ou seja pelo Fundo Social, ou outra coisa qualquer. Porque, na realidade, quem estará lá na testa, nas negociações, são as grandes entidades representativas dos produtores.
Perfeito.
Onde está aí, por exemplo, OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, CNA e Farsul. Dias passagem, a FETAG estará também através da Farsul. Porque o Ministério da Agricultura, pelo fato da FETAG ser mais representativa lá no MDA, do ministro Paulo Teixeira, o Ministério da Agricultura deixou a FETAG de fora. Aí, numa conversa minha com o Carlos Joel, que temos uma unidade muito forte entre FETAG e Farsul, o economista da FETAG estará indo também e já foi nomeado por nós para ser representante. Então, estamos as entidades numa unidade. O que precisamos entre os produtores rurais é a unidade para que não venham divisionismos, porque a divisão enfraquece, a
Sem
divisão
dúvida.
Não soma. Então, nós precisamos de um somatório, de todos aquilo que temos disponível, eu tratoraço, eu movimento de tratores espetacular que está acontecendo, porque isto pressiona o governo central, isto preocupa o governo central, até porque eles estão já em cima do palanque eleitoral para o próximo ano. Isto aí é algo quase que incomensurável, o que que pode acontecer como resultado disso. Agora precisamos da unidade em cima de quem possa resolver, né? E hoje as instituições representativas que representam legalmente e de fato e de direito os produtores rurais são as nossas entidades. Para isso, no nosso caso, nós temos os nossos sindicatos rurais, que são espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul. Somos 137 sindicatos rurais e a Federação da Agricultura. Precisamos de uma unidade, só isso aí, porque a divisão simplesmente enfraquece.
Perfeito. O presidente Deão, muito obrigado por nos atender. Sei que agora o senhor daqui a pouquinho vai estar se deslocando ali para Dom Pedrito, mas a gente coloca à disposição sempre aqui os microfones da RCC.
Obrigado, Matias Moura, estamos sempre à disposição e não tivemos nem tempo de discutir a questão da aftosa que foi largada, não essa semana, mas semana passada, que o Brasil conquistou o status máximo de sanidade animal, que é país livre de aftosa sem vacinação.
Deixamos aí outra oportunidade. um abraço, muito obrigado por nos atender, senhor presidente Del.
Um abraço, Matias, grande abraço.
Grande abraço.